Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Paulo Duarte, Presidente da Direção da Associação Nacional de Farmácias. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Antes de mais, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Capital, na minha opinião, era sermos capazes de construir uma agenda comum para Portugal e trabalhar em conjunto. Eu acho que uma das principais dificuldades que nós temos hoje em dia no nosso país é das diferentes entidades, trabalhadores, empregados, esquerda e direita, diferentes profissionais de saúde, não serem capazes de assumir uma agenda comum e de a concretizarem, e passamos sempre todos demasiado tempo a falar do que nos separa e pouco tempo a falar do que nos une. E, portanto, eu acho que o país, até porque nós estamos numa fase teoricamente estável, era uma boa altura para, em Portugal, as diferentes entidades serem capazes de trabalhar em conjunto. Nenhum de nós vai conquistar o mundo
sozinho.
E sente
isso na saúde, não é? Sente isso na saúde também.
Sinto isso na saúde. Sinto isso na sociedade como um todo, mas sinto essencialmente na saúde. Cada um de nós parece que quer ser dono do seu próprio espaço. Estamos demasiado preocupados em proteger ou defender uma ideia ou uma forma de estar, e isso leva a que depois nunca haja uma agenda comum. E as minhas vitórias não podem ser as derrotas dos outros parceiros da saúde.
Acha que esta mudança da Ministra da Saúde vai alterar de alguma forma esse aspecto e outros na saúde?
Eu diria que temos a esperança que sim. Ou seja, as mudanças têm que ser sempre interpretadas, pelo menos nós interpretamos como positivas.
Mas fazia falta esta mudança?
Eu não, acho que o Ministro da Saúde esteve bem durante o exercício do seu mandato, e a mudança, que é decidida por quem tem que a decidir, que é o nosso Primeiro-Ministro, foi uma decisão que foi tomada e nós vemos nela uma esperança. Esperança porquê? Porque normalmente quando se começa, começa-se sempre com mais força, mais energia, e portanto temos a expectativa que a nova Ministra da Saúde possa, nessa dinâmica, procurar fazer algo diferente do que tem sido feito até agora.
Mas surpreendeu a saída da doutora?
Eu diria que nos surpreendeu a todos. Nos surpreendeu a todos porque não havia um sinal claro desta intenção, mas como digo, isto é uma matéria em que quem decide tem que ser quem governa o país e o Primeiro-Ministro, e, portanto, nós temos como princípio trabalhar sempre com os diferentes agentes que estão e sejam independentemente da sua filiação, da sua vontade. Para nós, o Ministro da Saúde é apenas um parceiro com quem temos de trabalhar. Quem o escolhe primeiro, os governos, são os portugueses, e depois os ministros, é o Primeiro-Ministro.
A questão é a percepção e a sensibilidade da pessoa que está à frente do Ministério para a área em concreto das farmácias. Via isso em Adalberto Campos Fernandes e via isto na nova ministra?
Vejo em ambos. Vejam ambos. Eu acho que se houve um período no país em que havia algumas dúvidas sobre qual era o espaço da farmácia dentro do sistema de saúde, eu acho que hoje é totalmente consensual entre os diferentes agentes, inclusive as diferentes profissões da saúde, que a rede de farmácias tem sido subaproveitada naquilo que é a sua capacidade e na sua intervenção no domínio da saúde, porque é provavelmente a mais próxima e a mais qualificada nesse domínio. Portanto, nós temos farmacêuticos um pouco por todo lado, e isso é um ativo que o país e o sistema de saúde não têm sido capaz. Quer o ministro Adalberto Campos Fernandes, quer que nós conhecemos da ministra Marta Temido, nós temos a noção clara de que há essa vontade e nós também temos essa vontade.
E o Orçamento de Estado reflete aquilo que são as vossas pretensões ou não?
Eu diria que o Orçamento de Estado continua aquém, não fiz uma análise profunda, mas pelo que vi nos primeiros números, continua aquém das necessidades do país. Nós acreditamos que não há um investimento ainda, do ponto de vista suficientemente claro, no financiamento da saúde no nosso país, e isso não protege o Serviço Nacional de Saúde.
Ou seja, está suborçamentado, é isso?
Sim. Nós, a suborçamentação tem sido crónica, ela continua a acontecer. Isto não quer dizer que não se possa gerir de forma mais eficiente o sistema de saúde. Eu acho que podem-se fazer sempre melhor, mais e melhor nesse domínio, mas nós acreditamos que, dado o nível de despesa que nós temos em investimento na saúde em Portugal, quando comparamos com os outros países da União Europeia, seja na saúde como um todo, seja na área específica do medicamento, nós estamos abaixo dos valores médios e, portanto, nós estamos claramente a subfinanciar a saúde no nosso país.
Mas além do reforço previsto para o próximo ano, vai haver uma nova injeção nos capitais dos hospitais para pagar dívidas em atraso aos fornecedores, e quando falamos principalmente da indústria farmacêutica, e não só. Portanto, mas há uma suborçamentação, mas todos os anos há sempre um reforço, uma injeção extraordinária, precisamente para reforçar os orçamentos dos hospitais, né, para pagar dívidas. Portanto, e este também é um problema crónico, não há maneira de se resolver. Né? Quer dizer, como é que se resolve o problema dos pagamentos e atrasos na saúde?
Não há nada pior para quem tem que administrar ou gerir uma unidade, seja um hospital, seja o que for, de que começar com um orçamento que sabe que não é executível. Eu diria que isso é desresponsabilizador de todos. E, portanto, se me dão uma missão que é praticamente impossível, para não dizer impossível, isso é pouco mobilizador para que eu, conjuntamente com a minha equipa, seja num hospital, seja nos cuidados de saúde primários, seja numa farmácia, me sinta motivado para seguir esse objetivo, por melhor e por mais força que queira ter nesse domínio. Portanto, eu diria que tem que se financiar aquilo que é a exploração corrente da saúde de uma forma objetiva e depois criar um programa paralelo que permita gradualmente recuperar as dívidas em atraso. Isso é um pouco o que se tenta fazer, mas vai sempre só até tentar recuperar um pouco as dívidas em atraso e isso não resolve nenhum problema.
Não põe fim ao problema, não é?
Não foi, e porque não responsabiliza efetivamente o aumento de capital que estava a referir o João, ou faz um aumento de capital, efetivamente, mas as verbas já estão alocadas ao cumprimento de determinado tipo de serviço da dívida que vem de trás. Foi algo que já existiu e que já foi praticado e foi aplicado na saúde das pessoas.
Relativamente à política do medicamento, vê nessa gestão só responsabilidade do governo ou também dos administradores hospitalares?
Eu acho que há responsabilidade de todos, inclusive a nossa, também farmacêuticos, que trabalhamos nos hospitais ou das farmácias na comunidade. Nós achamos sempre que que devíamos fazer mais e melhor, e o que eu acho é que se funciona demasiado em silos. E efetivamente, por um lado, existem guidelines e orientações terapêuticas para tentar garantir que as pessoas têm os medicamentos certos e aqueles que precisam, mas depois a transposição disso para o dia-a-dia clínico e do hospital e a forma como a gestão hospitalar, a forma como depois se faz a negociação com a indústria, tudo isso são peças soltas e não estão suficientemente integradas e articuladas como deviam. Portanto, eu acho que se pode fazer muito mais e melhor. Porque o problema de quando não se faz mais e melhor é que depois nós cortamos e não damos acesso àqueles que precisam.
Quer-me dar um exemplo de uma falha que esteja a acontecer?
O que eu sinto, não estando na área hospitalar, o que eu sinto é que há algumas áreas terapêuticas em que há atrasos na sua entrada, seja na área da oncologia, seja noutras áreas, é porque nós não conseguimos depois cumprir ou assumir um determinado padrão de utilização. Ou seja, teoricamente, os medicamentos são desenvolvidos, são complexos e devem ser aplicados numa determinada situação clínica, mas quando eles chegam ao mundo real, são aplicadas nessa e noutras. E isso gera, normalmente, desconfiança e, portanto, o processo de aprovação ou de permissão de entrada desse medicamento nos hospitais é retardado administrativamente em vez de ser uma decisão puramente clínica. E isto o que é que faz? Faz com que eu, com medo que essa decisão seja tomada, vá retardando a decisão política ou a decisão económica ou a decisão técnica de entrada desses medicamentos no hospital e há pessoas que efetivamente já podiam estar a beneficiar com eles. Entretanto, como não consigo combater o desperdício ou a utilização não adequada nos outros casos, estou no fundo a descompensar algo que não é bom para a saúde dos portugueses.
Mas quem é responsável por isso?
Eu diria que somos todos. Ou seja, não há, eu diria que faz parte da máquina, faz parte da excessiva, eu acho que nós desconfiamos demasiado uns dos outros. E como desconfiamos demasiado uns dos outros, criamos normas e normas e normas e princípios.
E não há razão para desconfiar?
Eu diria que se os processos forem transparentes, não há razão para desconfiar. O mais importante na saúde, neste momento, na minha opinião, é a transparência. Nós sabemos exatamente o que é que está a passar e porquê. E responsabilizarmos os clínicos, responsabilizarmos os farmacêuticos hospitalares ou os farmacêuticos da oficina pelo aquilo que fazem. Se há uma norma que diz que aquele, ou uma norma clínica e técnica, que aquele medicamento deve ser aplicado naquelas circunstâncias, se o clínico a comprovar, eu tenho que partir do pressuposto que isso é verdade e não ao contrário. E esse tipo de práticas que responsabiliza efetivamente as pessoas, desde quem está no interface com os doentes no dia-a-dia até quem tem que gerir o hospital, e a questão do orçamento e a questão do financiamento é exatamente a mesma, vai-nos responsabilizando a todos, porque desde que eu siga a norma, desde que eu tenha o papel, nós transformamos numa entidade, e a saúde não pode ser assim, uma entidade quase administrativa, em que desde que eu tenha os carimbos, eu estou a cumprir a minha missão. E isso desumaniza a forma como se prestam cuidados de saúde.
Mas quando diz que a responsabilidade é de todos, isso também não é uma forma de responsabilização? Digamos, porque fica sempre, nunca é atribuível, é de todos, né? Fica, não sabem depois...
Mas é isso mesmo, João, porque não é claro qual é o papel do farmacêutico hospitalar, qual é o papel do clínico, porque se eu tenho uma guideline terapêutica para uma determinada área, e se eu acho, por exemplo, há uma subutilização da insulina em Portugal, todos nós sabemos que, quando comparamos o padrão de utilização, no caso dos doentes diabéticos, da insulina, nós utilizamos muito menos do que a média dos países europeus. Isso significa o quê? Que provavelmente temos muito mais doentes não controlados, com a sua diabetes não controlada, do que os outros países, porque nós temos um estigma relativamente a essa utilização. Há uma guideline que é clara e que foi aprovada pela Direção-Geral de Saúde, que diz em que condições é que deve ou não deve ser prescrita e depois dispensada a insulina. A verdade é que nós sabemos isto, sabemos que este padrão existe e não estamos a fazer nada no dia-a-dia. Nem há incentivos certos, seja para os farmacêuticos, seja para os médicos de família, seja para os especialistas na área da diabetes, que alinhem os interesses. É um exemplo muito concreto.
Uma das críticas que se faz à questão dos medicamentos inovadores é que muitos deles não são verdadeiramente inovadores, quer dizer, é só mais questão na moda. O Dr. Francisco Ramos, que entretanto foi nomeado Secretário de Estado, referia também numa conferência recente precisamente isso, quer dizer, apontava que muita da inovação não é verdadeira inovação, é só porque está na moda e, portanto, muitas vezes são provados medicamentos com um custo caríssimo, que de facto depois não tem, aquilo que acabou de dizer, depois não tem de facto o impacto que era suposto ter.
Mas isso é porque, se o sistema não está bem, temos que mudar. A verdade é que não podemos tratar de forma igual o que é diferente. Há medicamentos que são claramente inovadores. Há outros que não são. O que o Estado não pode é não aprovar os inovadores porque tem dúvidas que outros possam não ser. E, portanto, tem que ser mais capaz, no âmbito do processo que faz da avaliação da tecnologia em saúde, que é um medicamento, de separar um do outro, na determinação do seu preço, na determinação das condições da sua utilização e criando, por exemplo, mecanismos de partilha de risco, quer com a indústria farmacêutica, quer connosco, que permita dizer, muito bem, teoricamente este medicamento produz este efeito na saúde das pessoas e tem este resultado em saúde. Se ele não trouxer esse benefício, então nós queremos ser compensados porque estamos a fazer um investimento com uma determinada expectativa e ela não se confirma, e se não se confirma, a própria indústria farmacêutica pode e deve compensar o Estado do investimento por um retorno que acabou por não ter de acordo com o que era esperado. E isso também tem a ver muito com algo, João, em que nós temos que melhorar, que é nós fazemos um trabalho fantástico, teoricamente, a determinar as condições do medicamento antes de ele entrar no mundo real, para saber se ele tem ou não tem efeito, se tem ou não tem mais valia económica e técnica face a outros medicamentos, mas depois, quando ele entra no mundo real, sabemos muito pouco. Se nós realmente quisermos saber qual foi o benefício das últimas 20, 30 comparticipações de medicamentos efetuadas face àquilo que os estudos previamente demonstravam, não há grande evidência sobre isso. E nós devíamos estar, e sim, é uma das prioridades que eu acho que quer o Infarmed, quer este novo governo devia dedicar-se, é tentar perceber se eu comparticipei um novo medicamento para a tensão arterial com um determinado objetivo, será que ele está ou não está a produzir esse efeito nas pessoas? E porquê?
Está a defender alterações ao sistema de comparticipação?
Nós sempre defendemos há muito tempo, nós achamos que o sistema de comparticipações tal como existe não faz sentido. Mesmo.
E cada vez menos?
Cada vez menos. O sistema foi desenhado em 1989, portanto, tem uns aninhos, é um bocadinho mais velho do que eu. E o que é que o sistema tem? O sistema comparticipa de acordo com os medicamentos. E não de acordo com as pessoas. Agora, se eu por acaso for um doente hipertenso e um doente diabético, portanto tenho as duas doenças, os medicamentos que eu tomo para a diabetes são comparticipados ou a 90% ou a 100% se for a insulina. Os para a pressão arterial são a 60%. Porquê? Porque são medicamentos diferentes, mas eu como doente tenho que consumir os dois.
Como é que devia de ser?
Devia ser exatamente ao contrário, de acordo com o perfil do doente. Cada vez mais os outros países têm evoluído para um sistema em que me protege a mim como doente. E, portanto, se eu tiver mais do que uma terapêutica, o Estado vai como participando de acordo com as minhas próprias necessidades em saúde. E, portanto, não faz sentido que eu precisar, ou até medicamentos, em alguns casos, que nem sequer são comparticipados para um doente normal, porque não fazem sentido, mas que, no meu caso, são mandatórios pelo perfil de doença que eu tenho.
Em termos económicos, seria mais vantajoso para o utente?
Eu acho que seria muito mais vantajoso para o utente e não precisa ser pior para o Estado.
E para o Estado?
Eu diria que para o Estado pode ser até melhor, porque imagino qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode apanhar uma infecção bacteriana e precisar tomar um antibiótico. Será que, no nosso caso, essa primeira toma, dado o nível de preço que nós temos hoje em Portugal, deveria ser comparticipada? Enquanto que um doente que tenha, por exemplo, esteja diminuído do ponto de vista da sua situação imunológica e que precise tomar um antibiótico, nesse caso deveria ser comparticipado. O mesmo medicamento nas duas circunstâncias. Isto pode ser feito sem que isso signifique um aumento da despesa pública. Eu acho que pode ser feito porque quase que apetece, eu prefiro ter diabetes, peço desculpa dizer isto desta forma, mas acho que as pessoas compreendem melhor, quase que é preferível ter diabetes a ter hipertensão ou ter diabetes ou ter um problema cardiovascular, porque uns são comparticipados e outros, e depois há uma batalha quase entre as doenças e as associações de doentes para ver quais é que são e quais é que não são comparticipados, quando o que nós estamos a falar é de pessoas concretas.
Chegou a propor isso ao anterior ministro?
Nós propusemos que era o anterior, que era o anterior do anterior, portanto desde que
mas
nós
desde o último houve alguma receptividade?
Eu em acho algum que momento? Há, mas isto exige um trabalho técnico profundo e exige tempo. E infelizmente na sociedade líquida em que vivemos hoje, tempo é uma coisa que não abunda e é no qual nós dedicamos demasiado tempo.
Nunca foi feito um estudo nesse sentido?
Eu acho que o último que nós conhecemos, eu diria que terá sido alguns nos anos 2000, portanto já passaram muitos anos desde a última vez que foi feita uma avaliação. Nós fazemos, isto é, nós tentamos transformar uma bicicleta numa moto. Ou seja, nós vamos ajustando o nosso sistema com participações nos últimos 20 anos, 30 anos, fazendo pequenos ajustes na expectativa que aquilo que era uma bicicleta, que foi criada para uma determinada circunstâncias, se transforme numa mota, que é aquilo que nós precisávamos hoje para responder melhor às necessidades de saúde. É exatamente isso que temos feito, é pequenos acertos. Vamos corrigindo, revemos os medicamentos genéricos, fazemos qualquer coisa nos medicamentos tal, criamos regimes especiais, depois criamos regimes especiais sobre os regimes especiais e quando demos conta... Vocês não têm a noção que nós temos no mínimo 50 subsistemas ou modelos de comparticipações diferentes de várias combinações. O sistema é sim, não é gerível e não é claro. E também não responsabiliza as pessoas. Porque eu, como cidadão, também devia perceber o que é que o Estado contribui todo, cada vez que eu vou a uma farmácia.
E porquê é que faz assim e não faz
de
outra forma?
E porquê é que faz assim e não faz de outra forma? E eu não sei.
Claro. Vocês, o acordo que têm com o Governo está a terminar. Quando é que termina?
Termina no final deste ano. Termina no 31 de dezembro de 2018.
E já encetaram negociações?
Nós tínhamos iniciado com o Ministério da Saúde as negociações para a sua revisão. O acordo, essencialmente, até agora, centrava-se muito em matérias de alargamento do âmbito das competências das farmácias e encontrar espaços próprios de soluções ou de questões que não estavam ainda resolvidas ou que se poderiam resolver através da intervenção das farmácias. Dois exemplos concretos. Em primeiro lugar, a questão do acesso a terapêuticas urgentes durante a noite. Nós temos um processo em curso no Distrito de Bragança para verem de que forma é que, se há uma necessidade urgente de um medicamento, como é que a rede de farmácias consegue responder num nível de serviço quase automático em qualquer zona do Distrito de Bragança para que depois, com base nessa experiência, possa ser alargada a todo o território nacional. E a segunda foi a possibilidade de dar aos doentes a liberdade de escolha se preferem buscar alguma das terapêuticas que hoje são obrigados a ir ao hospital, neste caso a terapêutica antirretrovírica, de o poderem fazer na farmácia onde vão todos os dias.
E isso, como é que está esse processo?
Os dois correram muito bem, ou seja, os primeiros dados que existem é de um nível de satisfação extraordinário por parte dos doentes, com qualidade, com confidencialidade, porque era um dos temas relevantes, era se a alteração do processo preservaria ou não preservaria a confidencialidade, dada a sensibilidade do tema. E os doentes, nós temos até agora praticamente 100%, ou seja, não são 100% porque houve um doente que efetivamente optou por não continuar a seguir, a ser acompanhado na sua farmácia, por razões que nós não sabemos, e mas todos os outros casos são pessoas que preferem continuar a ser acompanhadas nas farmácias, e com uma coisa importante, que é, não há degradação dos seus dados clínicos, como parece haver alguma pressão para a sua melhoria, não sendo estatisticamente significativa, porque não é, mas há pelo menos alguma tendência, porque também há pouco tempo, para que os resultados clínicos, e são muito importantes no caso do VIH, porque são precisos níveis de adesão à terapêutica muito elevados para que se consiga preservar a situação de cada um dos doentes. Portanto, esse processo tem corrido muito bem, na nossa opinião, e agora a questão é como é que vamos permitir a qualquer português, porque neste momento só funciona na região de Lisboa e Val do Tejo, como é que vamos permitir a qualquer português que possa ter esta liberdade de escolha, quer nesta área, quer como consta no programa do Governo, em algumas áreas oncológicas. Convém ter a noção que isto não é para todos os medicamentos que atualmente são distribuídos nos hospitais, é para aqueles para os quais existam, ou não existam, é melhor ao contrário, não existam dúvidas que do ponto de vista clínico, do ponto de vista técnico, não há nenhum risco em que essas pessoas sejam seguidas mais próximo do sítio onde trabalham ou de onde vivem.
Portanto, no fundo aqui estamos a falar, em termos gerais, é das farmácias, até como forma de compensar, enfim, aquilo que têm sido os seus problemas financeiros, poderem ter acesso também a fornecer mais serviços e outros serviços à população. Em termos gerais é isso. Enquadra-se aí, ou não?
Sim, havia o que nós chamávamos de um contrato social entre o Estado e as farmácias no passado, muito comentado, a história, costumo dizer, só serve para nós aprendermos, não serve para muito mais, e para conhecermos de onde vimos e para onde vamos, e que esse contrato foi rompido de alguma forma e as farmácias foram arrastadas para uma situação bastante complexa. Nós tínhamos vários caminhos, podíamos continuar a gritar e a tentar gritar mais alto, a dizer que precisávamos de outras condições económicas para sobreviver, mas nós optámos por um caminho diferente. O que nós dissemos foi, testem-nos. Nós somos 3 mil unidades pequenas, temos farmacêuticos, temos 3,4 farmacêuticos por farmácia, somos o segundo país da Europa com mais farmacêuticos por farmácia, achamos que somos uma das redes que funciona melhor a nível europeu, funcionamos ao mais baixo custo. Agora, se não nos podem, ou se nós, sempre compreendendo a situação do país, não nos podem dar mais recursos económicos, então testem-nos, usem-nos e permitam-nos compensar fragilidades para as quais o sistema não encontra resposta. E a questão de que falámos da transferência de alguns medicamentos que estão atualmente dispensados nos hospitais passarem para o ambulatório, é uma dessas situações. Estamos a obrigar as pessoas, estamos a suportar custos, que sejam eles, são sempre custos, sejam do Estado, sejam das pessoas individualmente para irem aos hospitais e muitas vezes para perderem horas à espera que apenas para que levantar a sua medicação.
É o caso dos serviços de enfermagem também?
O caso dos serviços de enfermagem. Nós temos a ideia, por exemplo, está a decorrer agora em Loures, começou esta segunda-feira, uma primeira vez no país, uma situação simples, que é porque é que eu tenho que me vacinar à minha unidade de saúde, ou seja, se eu tiver mais de 65 anos, se eu for à minha unidade de saúde pública, não pago a vacinação, mas se eu for à farmácia, pago o serviço e pago o copagamento do produto. Porquê é que isso é assim? Não faz nenhum sentido. Portanto, estamos a testar neste momento no Conselho de Loures, simultaneamente, dar a liberdade de escolha mais uma vez à pessoa de poder fazer nas mesmas circunstâncias, ou na unidade de saúde pública, ou na farmácia. Começou e esperemos, temos a certeza que os resultados falarão por si. E isto é uma forma de complementar o sistema. Porque se isto é importante aqui, quando nós saímos de fora das grandes zonas urbanas, e nós falamos muito de certificação no país, mas é teoricamente, porque efetivamente o que ficou em algumas áreas foi mesmo só quase a farmácia. E aquilo que eu pergunto é se também queremos que estas pessoas percam a sua farmácia, porque ou há mais serviços de proximidade, e as farmácias funcionam quase como uma extensão do Serviço Nacional de Saúde, como dizia o António Arnaud, como o braço longo do Serviço Nacional de Saúde. E nós aproveitamos a qualificação profissional que está perto das pessoas e resolvemos problemas concretos. Ou então o que vamos acontecer é que aquelas unidades também não vão ser viáveis.
Mas ainda assim fecharam bastante, ou não?
Sim, nós temos cerca de 650 farmácias, números redondos, que passaram por dificuldades e dessas cerca de 150 efetivamente desapareceram neste processo.
Em que período?
Portanto, estamos a falar nos últimos 5 anos.
5 anos.
Ou seja, mas há muita rotação. Ou seja, neste período também reabriram 250. Portanto, o nosso mercado já foi bastante regulado e bastante fechado. Neste momento é um mercado muito mais aberto, eu diria dos mais abertos e mais dinâmicos a nível europeu, quando comparamos com o enquadramento regulamentar de outros países. Portanto, estamos muito mais próximo de um conceito económico de livre atividade, só uma pequena parte daqui ainda não é livre. Costumo recordar sempre esta parte aos senhores ministros, é que na parte do preço do medicamento nós não conseguimos ter liberdade na definição daquilo que são as nossas variáveis de negócio. E isso aí sim é imposta pelo Estado.
E nesse campo, nessa matéria, em relação às margens de remuneração das farmácias, o que é que está a ser discutido? Ou gostaria de ver discutido em relação agora com a nova equipa do Ministério?
Nós temos duas questões muito importantes. A primeira é a questão do critério. Eu, meio a sério, meio a brincar, costumo dizer aos ministros, quando entram, que não sei se me estão a pagar demais pelo serviço que eu presto, porque como não há nenhum critério objetivo para terminar a nossa remuneração, ela vem desde antes da Segunda Guerra Mundial e depois vem sempre a ser reduzida em baixo, e não há um critério para saber se aquele valor da margem é baixo, é alto. Portanto, provavelmente até podem não estar a pagar demais, porque não há nada pior do que não haver um critério. Portanto, a primeira grande questão é qual é o critério justo e certo, que nível de serviço é que o Estado espera que as farmácias prestem, e dessa forma, seja com base naquela que é a estrutura de custo, seja no que for, determinar o modelo de remuneração das farmácias. A segunda é nós sentirmos que nós não somos tratados da mesma forma que a indústria farmacêutica nessa perspectiva, porque a indústria farmacêutica é permitido praticar o preço médio de três países de referência. Eu não estou a dizer que são bons ou que são maus, mas é um critério objetivo.
E o sistema também devia ser alterado.
E na nossa opinião, nós achamos que tem que se aplicar também às farmácias, porque nós não podemos querer aplicar o critério a uma parte da cadeia de valor do medicamento. E atenção, e a nossa, isto não significa nenhuma crítica, nenhuma abordagem, é apenas uma constatação de um facto relativamente à indústria farmacêutica. É um critério objetivo que a indústria não gosta, mas é muito mais objetivo do que o nosso, porque o nosso é qualquer decisor político, com base arbitrariamente, pode decidir subir ou baixar a nossa margem sem nenhum critério.
Mas, na sua opinião, há condições ou não para aumentar a margem das farmácias?
Eu acho que é possível gerar benefício suficiente que permita aumentar a margem das farmácias. Vou-vos dar dois ou três exemplos. Primeiro, se conseguimos continuar a fazer desenvolver o mercado de genéricos. Neste ano conseguimos gerar poupanças para os portugueses e para o Estado superior a 15 milhões de euros. Ainda há um potencial entre 50 a 70 milhões de euros se conseguirmos optimizar a utilização de medicamentos genéricos pelos portugueses, quer na lógica do Estado, quer na lógica das pessoas. Portanto, se nós conseguirmos de alguma forma fazer este caminho e ajudar o Ministério da Saúde a fazer este caminho, é positivo para as pessoas, é positivo para o Estado, é positivo para as farmácias. Uma segunda situação, como é que falámos há pouco, do ponto de vista da gestão administrativa. Nós queremos desconcentrar serviços, não é? O Ministério da Saúde acabou de aprovar um conjunto de medidas para levar os hospitais perto das pessoas. Ora, no caso dos medicamentos, não é preciso levar o hospital perto das pessoas, estão lá as farmácias. Se nós conseguirmos que a rede de farmácias ligada ao hospital faça o processo de acompanhamento destas patologias, que apenas hoje os doentes apenas vão aos hospitais para levantar a sua terapêutica, dessa forma estamos a reduzir custos de transporte, custos de funcionamento dos próprios hospitais e dessa forma podemos compensar as farmácias pelo serviço que prestam.
Desculpe, mas não percebi, mas, por exemplo, nós está a defender que haja essa ligação com as farmácias, chamemos assim, privadas, ou haja uma abertura das farmácias hospitalares à população?
Eu, pessoalmente, acho que não vale a pena inventar a roda porque a rede das farmácias está lá próximas. O que eu acho é que as farmácias dos hospitais abriram-se e hoje recebem mais de 60% da sua atividade é para o trabalho de pessoas que vão especificamente buscar a sua terapêutica aos hospitais. Portanto, não faz sentido que essas farmácias vão para o pé da comunidade, achamos nós, porque lá estão as farmácias da comunidade no dia-a-dia e as pessoas, até porque a maioria dos doentes já são nossos doentes.
E a KNF sempre foi contra, digamos, a abertura da população das farmácias hospitalares, não é?
Sim, mas vamos lá ver, somos contra por uma razão de equidade, ou seja, porque nós não podemos querer o melhor de dois mundos. Nós podemos dizer que o enquadramento regulamentar do setor, que como disse hoje é um dos mais livres a nível europeu, é decidido por quem decide. O governo, nós temos a nossa própria opinião e nós achamos que temos um modelo equilibrado, por isso é que temos farmacêuticos nas farmácias e temos um bom nível de serviço. E aí não, acho que não precisamos ter falsa modéstia. O que é que acontece? Acontece que o que protegeu a rede foi a nossa... tentámos sempre dispersá-la para que ela chegasse perto das pessoas, não a deixar concentrar em torno dos grandes centros urbanos e suburbanos. Por isso é que existem farmácias onde já não existe o balcão da Caixa Geral de Depósitos, onde não existe o balcão do CTT, onde já não existe a extensão do centro de saúde. E, portanto, se nós queremos preservar esta unidade, temos que a aproveitar para a prestação de serviços. É esta a nossa lógica.
Voltando à questão das margens, ficamos, eu penso que acabou por não concluir o seu raciocínio, ou pelo menos não foi suficientemente claro, porque ao perguntarmos se havia margem para aumentar a margem, disse-nos que isso dependeria de efetivamente virem a obter mais benefícios com outros aspectos, é isso?
Exato. Nós não queremos, nós não defendemos, e para ser muito claro, um aumento direto da margem. Quer dizer, eu gostaria, de uma forma mais simples e clara, eu gostaria imenso que o Estado aumentasse as margens das farmácias. Dada a situação do país, dada a situação do setor da saúde, nós achamos que isso não é possível ou não é executível no curto prazo. E a nossa forma de ver o mundo é, nós, sim senhora, nós precisamos de mais rentabilidade, nós precisamos de desenvolver a economia da farmácia, nós precisamos de a transformar em algo sustentável, portanto vamos cumprir missões que consigamos ou fazer de forma igual ou mais barata do que elas são exercidas hoje e que permitam dessa forma aproveitar a rede de farmácias. E assim, indiretamente, nós estamos a aumentar a remuneração daquilo que é o setor. Nós tivemos isso, por exemplo, no caso do incentivo aos medicamentos genéricos, nós tivemos um modelo que, na nossa opinião, não sendo perfeito, já cumpriu parte da sua missão, que permitiu que os portugueses poupassem 12 milhões de euros no último ano e nós recebemos, fomos compensados pela perda de margem que temos na dispensa destes medicamentos. E, portanto, é um sinal claro que é possível fazer diferente. Porque nós não acreditamos que pedir por pedir mais margem é algo que eu sei que os meus sócios, ainda agora no Congresso, fazem questão que nós seja parte da nossa agenda, e faz parte da nossa agenda, mas nós temos que considerar aquilo que é execuível para a situação do país.
E é isso que está em cima da mesa na negociação do acordo?
No novo contrato social, o que nós propusemos é um mecanismo que, no fundo, avalie os benefícios da nossa intervenção, como os temos feito sempre, e se trouxermos benefícios, então sim, sermos compensados e sermos remunerados pelo serviço adicional que prestamos.
E isso, ser remunerado por serviço adicional, significa aumento de margem, é isso?
Não, significa não. Que eu recebo por serviços que hoje não presto.
Muito bem.
Okay. Ou seja, não é um aumento de margem direto nos serviços que atualmente prestamos.
Há pouco referia a questão dos genéricos e que creio que disse que o modelo estava esgotado.
Sim.
Isso significa que tem que existir um modelo diferente? Sim, nós acreditamos. Há que negociar a breve prazo, é isso?
Nós tivemos um período em que, no final ou seja, nesta transição de poder entre a direita e a esquerda, entre o PSD e o PS, nós começávamos a sentir que e os Estados confirmaram depois em 2016 que o mercado genérico estava completamente estagnado. E não só esteve estagnado, começou a cair, que é o meio ponto percentual, pela primeira vez em unidades na história desde 2002, que caiu a cota de genéricos.
Mas já percebemos que tem margem para crescer, do seu ponto
Portanto,
de vista.
E cresceu no último 1,5% de cota, cerca de aproximou-se dos 50% pela primeira vez, com o regime de incentivos aos genéricos. Mas o que é que sentimos? Que o incentivo já não está a conseguir cumprir totalmente esse papel, porque é como tudo na vida, nós tomamos medidas, elas têm um tempo de vida. Portanto, o que nós propomos é que se crie um objetivo mais centrado no crescimento da cota do mercado e que leve as farmácias também a estar mais preocupadas com o crescimento, com a sua própria intervenção neste domínio, e compensando aquelas que mais se envolverem para o desenvolvimento da cota de genéricos e, naturalmente...
Compensando como?
Como fazemos hoje. Nós hoje pagamos um incentivo sempre que o doente opta por um medicamento mais barato, mas só dentro de um determinado perfil de genéricos. E isso tem várias questões que, na nossa opinião, podem não ser totalmente justas. Enquanto que eu estiver a farmácia e a comunicar e a falar com o doente, a explicar permanentemente que há uma opção mais barata e dessa forma compensá-la, porque cada vez que eu dispenso um medicamento genérico eu perco 45 cêntimos. O valor do incentivo é 35. Parcialmente ele compensa a perda que eu tenho, mas não cobre totalmente.
Alargar o perfil é uma possibilidade?
Alargar o perfil para aquelas que mais se empenharem no desenvolvimento do crescimento da conta. E, mais uma vez, numa lógica win-win-win, como tem sido esta que fizemos até agora, mas que nós já não consegue produzir efeito.
Mas isso é um risco já iminente nesta altura, ou seja...
Já começa a sentir-se. Se me pergunta se... não acredito, honestamente, que se não o fizermos... Mas se não fizermos algo no curto prazo, vamos começar a sentir, no curto prazo é nos próximos dois trimestres, vamos começar a sentir novamente uma estagnação da cota de mercado de medicamentos genéricos.
E pode-se dizer que o medicamento já não é caro ou com isso?
Isso não tenho a mínima dúvida. Portugal, hoje, aliás, basta ver o que nós pagamos na farmácia. Eu costumo contar uma história.
Mas ainda assim há muitas pessoas que não conseguem comprar, não é?
O colega nosso, que mais experiente, mais daquela geração mais antiga, que ainda viveu quase o tempo da botica, muito ofendido quando nós tomámos posse, que me dizia que tinha, numa receita qualquer, tinha feito uma dispensa, eram 20 cêntimos aquilo que a pessoa tinha que pagar, e a pessoa tinha dado 1 euro e tinha dito para ficar com o troco. Eu acho que isto significa o nível de preço a que nós chegamos. Nós temos uma média em Portugal neste momento, temos um nível de preço do mais baixo, por uma razão simples, nós usamos como referenciação permanentemente os países que praticam preços mais baixos a nível europeu. Como temos também as margens mais baixas das farmácias, as duas combinações fazem com que o nosso nível de preços esteja ao nível mais baixo do que se passa a nível europeu, e, portanto, não é essa a questão. Nós não podemos misturar isso, e falou de uma questão muito importante, que é, há pessoas que continuam sem condições para adquirir os seus medicamentos. 1 em cada 10 portugueses, teoricamente, não tem condições, de acordo com os últimos dados, para comprar os medicamentos que necessita. Mas isso não é um problema do preço do medicamento. Isso é um problema da sua condição social, porque assim como ela não tem dinheiro para comprar o medicamento, não tem para comprar outros bens essenciais, e isso sim tem que ser encarado diferente. E nós, e não somos só nós, as farmácias, nós, a indústria farmacêutica, nós, o setor social, a Cáritas, a Plataforma Saúde em Diálogo, nós, os municípios também, a Associação Nacional de Municípios, neste momento 70 municípios do país, estamos a criar um programa que se chama ABEM, que tem como objetivo pagar para as pessoas que não têm condições a parte que elas não conseguem pagar dos medicamentos. Já tem cerca de 7 mil beneficiários, há de chegar aos 25 mil até ao final do ano que vem, e, portanto, são duas questões diferentes, mas nós também não estamos totalmente afastados da outra. Ou seja, esta é um motivo e é um projeto que, pela primeira vez, eu tenho alguma experiência na área da saúde, embora não seja assim tão velho, mas é a primeira vez que eu vejo o setor da saúde a trabalhar como um bloco em conjunto, indústria, grossistas, farmácias, os outros profissionais de saúde, conjuntamente com o setor social, Misericórdias, IPSS, Cáritas, com um objetivo comum.
Então, segundo percebi, não há, do seu ponto de vista, possibilidade para aumentar mais os medicamentos, nem para baixar menos, e portanto está bem assim como está.
Não, eu acho que, vamos ver, em média, há medicamentos que podem baixar de preço e estão a baixar todos os dias, não me interprete mal. Todos os dias há medicamentos que baixam de preço pelos mecanismos que existem, ou de comparação. O que acontece é que, como entram outros medicamentos novos, compensam a queda daqueles que estão aqui.
Qualquer das formas, para quem vai à farmácia faz sempre muita confusão, sobretudo nos últimos anos, chegar lá e nunca há o medicamento que a pessoa procura. Isto tem provavelmente uma explicação também económica, tem a ver com os estoques e com a capacidade de esvaziamento desse estoque, não é? Mas imagino quem nos está a ouvir e a ver que gostasse de perceber porquê.
A grande vantagem do setor de farmácia é que é muito transparente, porque as pessoas vão todos os dias à farmácia e não há nada que eu possa dizer aqui que, se as pessoas não sentirem no dia-a-dia, vão achar basicamente que eu estou a contar uma história qualquer. E essa questão que levantou é talvez o primeiro sinal de que a rede está em sofrimento. Está em sofrimento, não há nenhuma dúvida que está em sofrimento. Está em sofrimento porque hoje gerir o inventário de uma farmácia e ter disponível os produtos da forma que tínhamos é muito mais exigente e, mais uma vez, penaliza as farmácias mais frágeis. Portanto, essa é uma das principais razões. Mas há outras, por exemplo, há medicamentos que, por terem um preço na combinação entre aquilo da própria indústria farmacêutica, não têm interesse em estar no mercado nacional. E o que acontece? Quando esses medicamentos saem, além da questão das alternativas terapêuticas, muitas vezes são substituídos por medicamentos que custam 10 vezes mais. Portanto, nós estamos a falar de não permitir, porque a nossa lei tem um princípio que, na nossa opinião, não faz sentido, que é, se nós comparamos um preço com a média dos países de referência, é porque achamos que isso é um bom critério. Quando é para baixar, o medicamento é obrigado a baixar de preço. Mas quando é para subir, não pode. Nós temos um medicamento há 20 anos que pode nunca ter subido de preço e baixou até um determinado padrão, mas neste momento é uma alternativa terapêutica muito mais barata, 5, 6, 7 vezes mais baratas do que um medicamento que entrou há 2 anos atrás. E quando este medicamento sai do mercado e eu não consigo participar ou não o mantenho, a alternativa terapêutica é levar um medicamento muito mais caro.
E pegando também num estudo, num conjunto de propostas que o Dr. Francisco Ramos, ainda não secretário de Estado, apresentou para tentar contrariar precisamente a questão da suborçamentação na saúde, era precisamente a redução do preço dos medicamentos entre 10% a 20%. Entre outras medidas, esta era uma das principais, precisamente para... Portanto, está aqui a dizer que, no fundo, na sua opinião, que não faz sentido ou já não deveria haver essas condições para voltar a baixar, mas temos agora o secretário de Estado, que ainda não era, mas que voltou a ser e que defende esta redução. Acha que isto pode vir a acontecer?
Eu acho que uma medida abstrata de redução global de preços dos medicamentos, seja num ambulatório, seja num hospital, na minha opinião, não faz sentido. O que eu acho é que o professor Francisco Ramos é uma pessoa muito razoável, é um excelente economista, e, portanto, vai tomar essa decisão com base em factos. E os factos, seguramente, o ajudarão a tomar a melhor decisão no interesse do Estado, dos cidadãos e também dos diferentes agentes que operam no setor. Eu acho que ele vai concluir com o caminho que vai ter que ser...
Muitas vezes não coincidem, né? Os interesses, muitas vezes, do Estado e dos cidadãos não coincidem com os dos agentes do setor.
Mas a questão é que nós não podemos tomar medidas, e eu não acredito, até porque conheço o professor Francisco Ramos, que ele vai tomar qualquer decisão que não seja suportada economicamente. Eu não estou a dizer que não haja um ou outro medicamento, em algumas circunstâncias, que tenha margem para reduzir o preço em torno dessa situação. Não estou a dizer que não existe, só estou a dizer que uma medida, com uma redução administrativa de preço global e genérica... Não há condições para o fazer, mas é uma medida política. Há uma coisa que é importante e que eu aprendi há muito tempo, que é nós temos de dar a nossa opinião quando somos chamados e até podemos ser contra as decisões, independentemente da gestão dos nossos interesses, mas as medidas todas têm consequências. E há um dia seguinte depois de se tomarem, e efetivamente, e eu acredito honestamente que, conhecendo como conheço a equipa do Ministério da Saúde e em particular o professor Francisco Ramos, que ele tomará uma decisão racional, de acordo com a sua melhor convicção, mas também com base na evidência que exista sobre essas matérias.
E se calhar vai aconselhá-lo a começar pela questão dos genéricos, eventualmente. Um alargamento aí.
Eu acho que podia começar por aí, como se podia começar por como iniciar um processo de revisão do regime de comparticipações e se calhar alguns medicamentos que hoje são comparticipados.
Essa devia ser a prioridade, não é?
Eu diria que faz todo o sentido, porque nós estamos a comparticipar 20 cêntimos, voltando ao exemplo, a algumas pessoas e a alguns sistemas. Se calhar há doentes que efetivamente precisam daquele medicamento por terem várias patologias e aquele apoio é importante, mas para a maioria dos cidadãos aquele apoio não faz sentido. E nós temos que reconhecer que há um mínimo de dignidade para todos, e todos os agentes do setor faz sentido. Quer dizer, ou temos medicamentos que custam 70 cêntimos, 50 cêntimos no global, nós basicamente pomos em causa. Há pessoas, eu tenho uma farmácia em uma zona mais pobre, há pessoas que desconfiam daquele medicamento, porque o nível de preço é baixo, é custa-lhes menos que um café.
Mas quando diz isso, está-se a referir àquilo que falávamos inicialmente de alterar o modelo ou fazer apenas uma revisão com base no modelo que já está atualmente?
Eu acho que é possível alterar o modelo gradualmente.
Pelo menos, não sendo possível alterar o modelo?
Pelo menos eu ajustava algumas coisas, porque alguns casos concretos de terapêuticas para algumas circunstâncias só deviam ser comparticipados para determinado perfil de doentes, ou seja, para doentes crónicos.
Por exemplo, no caso de em função dos rendimentos das pessoas?
Eu tenho alguma dificuldade. Eu defendo o Serviço Nacional de Saúde. E como defendo o Serviço Nacional de Saúde, o nosso modelo é feito com base nos impostos. E, portanto, que se é feito com base nos impostos, teoricamente as pessoas com mais rendimentos contribuem mais e as com menos rendimentos contribuem menos. Portanto, teoricamente é aí feito que é feito o processo redistributivo. A ideia de que quem contribui mais depois também paga mais, eu acho que tem que haver uma visão solidária, principalmente para apoiar os mais, com as pessoas com mais dificuldade, mas se nós queremos diferenciar pelo rendimento, então temos que mudar de regime. Eu acho que para o país, eu falo por mim, acho que o Serviço Nacional de Saúde é um dos nossos principais ativos, e eu não acho que uma dupla tributação para financiar o Serviço Nacional de Saúde sobre as mesmas pessoas seja a solução.
Estamos a terminar, queria ainda colocar uma questão. O Governo avançou com um pacote para o regresso de algumas pessoas que emigraram nos últimos anos na sequência da crise financeira. Sabemos também que há um número significativo de farmacêuticos que, na sequência do encerramento de algumas farmácias, que acabou por ir para fora. Do seu ponto de vista, já há condições para essas pessoas voltarem ou diria ainda para esperarem algum tempo?
Ainda não. Nós conseguimos preservar emprego durante os últimos 7 anos. Nós mantivemos mais ou menos o mesmo número de pessoas que trabalhavam no setor, cerca de 20 mil, mas infelizmente nós, como a situação económica da farmácia degradou-se, também as condições laborais em Portugal degradaram-se. E nós não conseguimos competir com aquilo que é o rendimento noutros países e, portanto, querendo nós ter os melhores, e nós queremos ter os melhores a trabalhar connosco e nas nossas farmácias, temos de ter a consciência que, infelizmente, não conseguimos acompanhar para o nível de expectativa que seria dos nossos colegas farmacêuticos e, portanto, é talvez das situações mais duras que temos para gerir, mas é daquelas coisas que não têm, ou há uma evolução da economia da farmácia e nós conseguimos evoluir, ou então é uma equação impossível. Espero que não sejamos obrigados a reduzir o número de farmacêuticos por farmácia, porque isso era mau para o país.
Como sempre acontece no final destas conversas, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é aspirina.
A aspirina é um medicamento mais antigo, são mais de 100 anos.
Vitamina?
Vitamina é um belíssimo, ajuda-nos todos os dias a pensar melhor e a ter mais energia.
Mário Centeno?
É o Ministro das Finanças.
Serviço Nacional de Saúde?
A principal conquista da democracia.
Vacina?
É melhor prevenir do que remediar.
Cativações?
Não conheço o suficiente, mas eu diria que se serviram para subfinanciar o sistema, tiveram um efeito pernicioso no acesso dos portugueses aos cuidados de saúde.
Vida?
É essencial. É algo que nos é o que nos faz mover, é sobreviver.
Segurança social?
Devia trabalhar mais de perto com a saúde.
Portugal?
Portugal é onde estão as minhas raízes. Eu sou de uma aldeia pequena no interior e quanto mais viajo, quanto mais saio de Portugal, mais sinto que as minhas raízes solidificam.
Paulo Duarte, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o Presidente da Associação Nacional de Farmácias em www.rtp.pt. Regressamos na próxima semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.